O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
Oi, Bombig, bom dia.
Bom dia, Raíssen.
Antes, eu até me ocorreu agora, falando com você, você tem adolescente em casa, né?
Não, tenho ainda.
Ah, quase. Tá quase. Mas tá quase, né?
A mais velha tá com 9, é.
Então tá.
Dessa angústia eu estou sendo poupado pelo destino.
Menos mal,
Mas me compadeço completamente aí dos pais que têm filhos na cidade, não deve estar fácil. Você tem acompanhado as repercussões. E, obviamente, a gente coloca no papel, né, desses pais, né, no lugar, né, desses pais, e querem vacinar, né? Querem, por fim, essa angústia, né, ter os filhos em segurança. Aliás, estão na escola, as aulas voltaram, e agora, no meio desse deserto de ideias do Ministério da Saúde, uma hora diz uma coisa, depois diz outra, não sabe se... Porque efetivamente os estados dizem que vão manter, mas como a saúde diz que não, levanta dúvida se vamos ter as doses ou não, né? Porque ao fim e ao cabo, o que interessa é ter a vacina, né?
Ela que manda, a saúde que manda. Então vamos dividir aqui esse seu primeiro comentário em dois pontos. Um é a suspensão da vacinação, o outro é o caso Prevent Senior, que é um assunto grave também. Eu vou pedir para o Nelson Volter aqui, vamos fazer uma espécie de linha do tempo do que aconteceu ontem. Primeiro, uma declaração aqui do ministro Queiroga, na coletiva que ele convocou, para falar da suspensão da vacinação, citando um evento adverso.
O Ministério da Saúde, ele pode rever a sua posição, desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes.
Bom, aí na sequência, nessa mesma entrevista ainda ontem à tarde, ele contou que recebeu uma ligação de uma pessoa.
O presidente me cobra todo dia essas questões de vacinação. Sobretudo com essa questão dos adolescentes. O presidente é muito preocupado com o futuro do país. Hoje mesmo de manhã ele me ligou. Queiroga, olha aí. Sim, senhor presidente. Pode ficar tranquilo que nós vamos olhar isso aqui com cuidado.
Bom, e aí à noite, Queiroga estava lá na live do presidente Bolsonaro e ficou ali uma impressão de que um estava empurrando para o outro a decisão de suspender a vacinação.
O que o Ministério da Saúde fez? Na nota técnica 40 da Secovid, retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSUS.
A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento.
E aí, Bombig, essa linha do tempo, foi ou não foi a nova versão de um manda, o outro obedece?
O que parece, sim, né? Com algum, um pouco mais, uma tentativa de refinamento, né, por parte do Queiroga, né? O Queiroga sempre tenta dar um verniz médico ou científico. O Pazuello não tinha muito essa preocupação, né? Era mais direto, mais escancarado, vamos dizer assim. Mas o que parece, de fato, é que o Queiroga não tem, ou se tem, não mostrou, né? Não houve transparência necessária sobre do que se trata, né? Primeiro que, até onde estou acompanhando, não apareceu ainda casos suficientes de adolescentes que tenham tomado uma outra vacina que não é recomendada, que é da Pfizer, né? Depois, quais os efeitos adversos, né? É uma questão muito complexa. Hoje, a gente até traz na coluna, os conselhos de saúde não foram informados, não estavam nem sabendo. Ou seja, não tem um alinhamento do Ministério com os secretários municipais, os secretários estaduais, né, que estão na ponta da cadeia, né, aplicando as vacinas junto com por meio dos enfermeiros. Dá muito uma ideia de uma decisão, né, tomada de uma maneira, quase um arrobo, mais um arrobo do presidente, com pouca transparência e sem combinar com a cadeia inteira, né? E aí, diante disso, a pergunta que fica é por quê, né? E, obviamente, temos que levantar a hipótese de ser uma decisão política. Seja porque ontem foi um dia muito difícil para o presidente nessa seara, novamente na seara da pandemia, e também da economia e todos os outros setores do governo. Então, quer dizer, se criar uma cortina de fumaça, mobilizar a discussão do país para uma outra direção, né? Sempre tendo que levar isso em consideração o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é mestre em criar as famosas cortinas de fumaça, os factuais para desviar o debate nacional. A carência de vacinas, né? Pode ter sido uma decisão simplesmente que o governo está olhando ali, não vai ter vacina suficiente para terminar a imunização, a segunda dose de quem precisa, e a terceira dose que já está começando nos mais idosos. Né? Então, essa também é uma hipótese que tem que ser levantada, se vamos ter ou não vacina, e aí, nesse caso, deixa os adolescentes de fora, porque supostamente, ou pelo menos o que diz a ciência, é que são, no caso deles, tem uma letalidade menor, ou, por fim, pode ser simplesmente uma briga política, né? De alguma maneira, ou esse movimento antivacina, do qual o presidente parece ser, de fato, um adepto, né? Porque também não se vacina. Aliás, nessa live ontem teve um momento constrangedor, quando o presidente disse que não toma vacina, e o Queiroga do lado dizendo, mas devia tomar, né? De um jeito constrangido, né? Não sabia onde enfiar a cara ali, né? Pode ser um pouquinho de cada coisa, pode ser uma só. O fato é que, na prática, transformou em mais numa bagunça uma campanha que, se da parte das autoridades nunca foi perfeita, uma adesão muito grande da parte dos brasileiros, né? Os brasileiros mostrando que aqui o discurso anti-vacina é muito residual, não colou, e tentando, querendo se vacinar, querendo se imunizar, fazendo efetivamente a parte da população. Aí, no final, obviamente, vem o governo para... Como se fosse uma gincana, né? Não está indo bem. O que a gente pode fazer agora? Vamos aumenta o grau de dificuldade. Vamos jogar uma confusão, criar uma confusão enorme na cabeça das pessoas, dos pais, dos adolescentes, e a gente consegue bagunçar um pouco essa reta final. De fato, inexplicável o que está acontecendo.
Bom, Big, coincidência ou não, essa suspensão da vacinação de adolescentes veio também num dia em que houve uma denúncia gravíssima envolvendo a operadora de plano de saúde Prevent Senior, de uma denúncia de ex-médicos dizendo que pacientes foram submetidos a tratamento com kit Covid sem saber. Tem ali uma denúncia de adulteração de classificação de doenças, aquela CID, né, que é uma classificação internacional para não constar Covid. E a Globo News, né, mostrou isso, o Estadão também apurou. A gente vai resgatar aqui, porque em 18 de abril, o presidente Bolsonaro publicou numa rede social que a Prevent Senior tinha informado para ele sobre alguns resultados de um estudo. E segundo o próprio presidente, 412 pacientes haviam optado por tomar hidroxicloroquina, 8 foram internados, nenhum entubado, e o número de óbitos foi 0, de acordo com o presidente. E aí veio essa denúncia de um grupo de ex-médicos, 15 ex-médicos, que denuncia a Prevent e afirma que o médico Rodrigo Esper, da operadora, sugeriu num áudio no WhatsApp revisar os números do estudo citado por Bolsonaro. Em 19 de abril, ele enviou um áudio ao grupo de pesquisadores do estudo e a Globo News revelou essa mensagem, que foi obtida também pelo Estadão. E a gente traz essa mensagem aqui para o nosso ouvinte e para você comentar, Bombig.
A gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Já tem mais ou menos uns 140 revisados, mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã. A gente vai estabelecer os critérios, a gente vai pensar na tabela, estabelecer os critérios e todos vão coletar os dados, e aí com umas 6 pessoas... Aí dá tipo 100 pacientes para cada um, nem que a gente coloque mais gente aqui. Mas o dado precisa ser assertivo e perfeito, porque o mundo está olhando para a gente, tá? Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo. Então o presidente da República citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair.
Bom, esse áudio saiu, né? E aí, Bombig, que é uma revelação que vai parar lá na CPI da Covid, que tem depoimento do diretor da Prevent na semana que vem.
Pois é, essa é estarrecedora também, essa revelação. Quando a gente imaginava que essa primeira fase, né, da CPI estava resolvida, essa fase em que a CPI se dedicou a mostrar a negligência do governo, as apostas arriscadas do governo nesse tratamento precoce e ao mesmo tempo, enquanto isso, deixando de lado a compra de vacinas, isso já estava bem encaminhado na comissão, né? A comissão nesse segundo semestre é muito envolvida com a investigação da compra de vacinas, surge esse petardo que eu acho que encerra de uma vez por todas, ou pelo menos substancia de uma maneira muito, muito grande, vamos dizer assim, muito satisfatória, o relatório do que deve vir no relatório do Renan Calheiros com relação a esse tratamento precoce, né? Além de, do governo apoiar uma coisa que não tinha comprovação científica, agora surgiu aí as evidências de que não só não era um apoio apenas retórico, né? Estimulou, ou praticamente foi coautor, vamos dizer assim, de um estudo que colocou vidas em risco, vidas que foram perdidas, né? E com ocultação de dados agora, manipulação de dados, é dramático, primeiramente dramático, é triste, né? Um capítulo triste e preocupante demais, né? O governo que devia, na verdade, zelar pela vida dos brasileiros, colocar a vida dos brasileiros em risco para fazer disputa política, fazer disputa ideológica em cima de um estudo que o mundo inteiro, né, as grandes farmacêuticas do mundo, as grandes comunidades científicas do mundo já estavam de antemão condenando, dizendo que não tinham eficácia. Então o governo apoia esse tipo de iniciativa no Brasil e agora isso vem à tona, de uma maneira que requer muita explicação, muita transparência. Tem que botar lá o responsável pela prevenção sentado, sim, no banco da CPI, fazer as perguntas que têm que ser feitas, porque agora há muitas dúvidas e não é uma denúncia ali que está bancada, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, não. Não é apócrifa, tem médico assinando, tem mensagens de WhatsApp, tem que esclarecer, não pode sobrar dúvidas do que isso significa, né? E se a gente tiver, de uma maneira como está aparecendo, uma parceria, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde ou do Governo Federal nesse tipo de iniciativa, eu acho que assim, a CPI vai ter cumprido já escrito uma belíssima página da história do Congresso, viu? E somado o que aconteceu essa semana com esse o estudo dos juristas, né? Que eu vi que foi ontem, inclusive, a Dourado entrevistou o Miguel Reale, né? Que está esse estudo dos juristas que está ajudando a embasar esse relatório. Vai vir um relatório pesado e vai vir um relatório que vai deixar uma plataforma, um arcabouço jurídico, vamos dizer assim, para um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro com relação à pandemia, que não será apenas um pedido político, mas também um pedido humanístico, né? Humanístico, porque esse tipo de revelação, né, com o que já sabíamos e com a negligência na compra de vacinas, assim, não há mais dúvida de que o governo Bolsonaro foi um desastre no gerenciamento da pandemia no Brasil.
Certamente. E essa semana também, né, Bombiga, algumas revelações lá do Marconi Albernaz, de algumas relações familiares ali de lobistas com a família Bolsonaro.
Exato. Ele deixou claro a ligação com o filho do presidente, agora a ex-mulher será ouvida. Isso que eu estava dizendo, a CPI estava avançando nesse ponto, que aí é o ponto da famosa, como os políticos gostam de dizer lá em Brasília, da famosa caixa de lenço, né? Eles usam mais a caixa de lenço. Você puxa um lenço, sempre vem outro, né? Nesse tipo de investigação, que envolve desvio de dinheiro, desvio de recurso público, corrupção, você vai puxando um personagem e investigando ele, conforme você puxa, vem outro e vai avançando. Não se sabe se ela terá tempo para concluir, aliás, essa é uma questão muito forte hoje dentro da comissão, né? O prazo, né, que ela tem para concluir essas investigações, não são investigações simples, mas ela está avançando, né, nessa seara. Só que agora surge essa outra evidência que é muito forte da primeira fase, né? Que é da linha que a CPI adotou para mostrar que o Bolsonaro, de alguma maneira, incentivou uma imunidade de rebanho. Pode ter custado a vida de milhares de brasileiros, né? Vai se fechando dos dois lados agora o cerco, né? Vamos ver se a CPI vai ter tempo e como fica a questão da justiça também. Trouxemos na coluna do Estadão essa semana que até quarta-feira, no nosso levantamento, o STF já tinha sido acionado 109 vezes por alvos da CPI. Né? Muitos desses alvos são aí esses que atacam o STF, né? Só que quando precisam buscar os seus direitos, correm lá na corte. Então, 109 vezes eles já tinham acionado o STF e tinham sido atendidos em mais da metade dos casos, né? Não estou dizendo que o STF tem que simplesmente ficar do lado da CPI e não olhar. Ele está cumprindo o papel dele, né? Ele entende que os alvos têm direitos para ser preservados, ele dá lá os habeas corpus, as decisões, né? Mas isso é um entrave, de fato, não é uma investigação de filme, né? Que o cara bota lá sentado, vai perguntando, todo mundo responde. Não, você tem um Estado de Direito. Então, mesmo preservando, assim, mesmo respeitando os limites da Constituição, respeitando, tomando bolo de depoente que não vai, que nesse caso da Prevent já era para ter ido, já não foi, vamos ver se agora semana que vem vai, a CPI vai avançando e vai indicando que o Bolsonaro terá um final de ano muito difícil nas mãos da comissão.
Aliás, você falou no STF, a pedido da CPI da Covid, o ministro Dias Toffoli determinou uma operação que está sendo realizada agora pela Polícia Federal em endereços ligados a Precisa Medicamentos e a uma empresa de logística que trabalha para ela, em Barueri e também em Itapevi, aqui na Grande São Paulo. É uma operação de busca e apreensão. Estão buscando documentos aqui, diz a nota da CPI, que não foram enviados pela Precisa e nem pelo Ministério da Saúde do contrato lá da Covaxin. Então, estamos acompanhando, né, Bomiga?
Pois é, a Precisa é a peça importantíssima, né? A CPI tá empenhada em que ponto parece ser precisa o grande cipoal, né? Em torno dela é que está o emaranhado ali de desvios ou de coisa errada que a CPI está investigando. É importantíssima essa decisão do Toffoli, né? Tem que acompanhar e você vê, né? Avançando em duas frentes a comissão, né? Porque não vai parar esse caso agora da Prevent, obviamente, né? Impossível parar, e mesmo assim, esse aspecto mais investigativo, mais apurativo da comissão, também avançando.
Coluna do Estadão com Alberto Bombig. Mais cedo a gente deu aqui, Bombig, dados da pesquisa Datafolha, que mostram um aumento da reprovação, esse é o índice geral aí do presidente Bolsonaro, de 53%, mas eu estava vendo aqui mais detalhadamente a pesquisa, que eu trouxe os números mais cedo, piorou a avaliação dele em vários aspectos. Se a gente fizer vários recortes aqui, inclusive entre os mais velhos, pessoas aí com mais de 60 anos, piorou também até mesmo entre evangélicos e até em algumas regiões onde ele estava indo bem, ou foi bem pelo menos na eleição de 2018.
Exatamente, vem caindo em praticamente... A Folha, na verdade, também está refletindo o que pesquisas vinham trazendo já, né? Ao longo das últimas semanas. Essa tem uma importância porque, obviamente, foi feita depois daqueles protestos do 7 de setembro e do Pacato, enfim, captou um pouco essa turbulência da semana passada. Mas essa tendência de cair em todas as faixas salariais e também em todos os grupos ali de idade, o Bolsonaro já vem apresentando nas pesquisas faz um tempo. E ele não consegue frear isso, né? Como se observou. Ele já vinha, teve um momento lá atrás que ele deu uma melhorada nas classes mais abastadas, vamos dizer, as classes A e B, o que segurou um pouco a queda dele, mas rapidamente, de um mês para o outro, já voltou a cair também entre os mais ricos. Então, quando você tem uma queda assim, em todos os cenários da pesquisa, é mais do que sinal amarelo, né? É sinal vermelho, né? Ontem, com quem eu conversei, os governistas, todo mundo muito preocupado, né? Porque os políticos são muito sensíveis, vamos dizer assim, a esse tipo de avaliação de governo, né? Ninguém quer carregar peso morto na eleição, né? Uma eleição para deputado sempre é muito complicada, né? Todo mundo sabe disso, né? Em qualquer estado, né? No Nordeste, qualquer região do país, Sudeste, Sul, e você fica carregando candidato a presidente que não está muito pesado, geralmente eles deixam para trás e vão tentar a sobrevivência. A gente já viu isso várias vezes, né? Por exemplo, o mais recente é de 2018, quando o Centrão, né, esse Centrão que hoje está com o Bolsonaro, em 2018 estava formalmente apoiando a candidatura do Geraldo Alckmin. Conforme o Geraldo Alckmin não decolava nas pesquisas, abandonou o Alckmin e se juntou rapidinho ao Bolsonaro. Então, isso é preocupante do ponto de vista político para o presidente. Ontem muita tensão no ar por conta dessa nova pesquisa, né? Outras virão, né? E se confirmada essa tendência de uma queda. O Bolsonaro não tem um derretimento daquele que ele cai 10 pontos de uma pesquisa para outra, né? Isso foi observado, por exemplo, com a Dilma. A Dilma, em 2015, ela estava numa média, assim, de uma pesquisa, ela caía de 10 a 15 pontos de uma pesquisa para hoje, um mês para outro. O Bolsonaro não tem, ainda não apresentou uma oscilação dessa forma, mas ele vem caindo, né? Toda pesquisa ele vem caindo um pouquinho, né? Ontem, por exemplo, a conversa era, pô, nesse ritmo ele vai chegar na virada do ano, se nada for feito, se a economia não melhorar, se ele não der criar algum fato positivo para o país, né? Ele vai chegar ali batendo quase 55, passar a casa dos 55, se aproximando de 60%, é um índice de desgaste muito alto para iniciar um ano eleitoral, né? Você imagina você começar um ano eleitoral, 2022, na casa de 60% de desaprovação, né? Complicado para ele. Né? E no momento de montagem de aliança, né? Eleição tem suas etapas, né? Agora ele está sem partido, é outra agravante, né? É mais fácil você entrar num partido, obviamente, você está bem de popularidade, né? Perspectiva de vitória é muito importante. Então, um cenário complicado politicamente.
Muito bem, é muito complicado. Os detalhes até chamam a atenção do nosso ouvinte, da pesquisa, estão lá no portal do Estadão, para você conferir os vários recortes. Tem lá no portal também, eu dei mais cedo aqui essa informação, é muito número, né? Resolveram, ou o presidente Bolsonaro resolveu, porque ele precisa bancar aí o novo Bolsa Família, dar uma aumentada nas alíquotas do IOF, hein, Bombig?
Pois é, então, isso é simplesmente a outra parte da mesma coisa que estamos falando, né? Com popularidade em baixa, isso é uma receita histórica, né? Qual o remédio... ontem eu vi essa de um político mais experiente, ele disse, quando você está com uma dor de dente muito forte, né? Antes de qualquer coisa que o dentista te dá, é um remédio ali para passar a dor na hora, né? Dá um analgésico, e depois ele vai ver o que está acontecendo. O governo está tentando um pouco isso, né? Transferência direta de renda, esse é o novo auxílio do Bolsonaro, que agora me fugiu o nome, né?
Substitui, é o Auxílio Brasil, né?
Auxílio Brasil. Brasil, exato. Sim. Obrigado, Raíssa. O Auxílio Brasil seria esse analgésico, né? Você já jogar uma transferência de renda na população, né? Botar dinheiro no bolso da população para tentar, pelo menos, tancar essa queda, né? E agora, a questão que como a lei não permite que você crie gasto sem dizer de onde vem o recurso, de uma maneira geral, a ideia é essa de aumentar impostos, mas ela não sei se tem um efeito colateral, né, para continuar na minha analogia aqui da medicina, né, medicamentosa, vamos dizer assim, o efeito colateral pode ser complicado, né, inclusive pode ter efeito na inflação, né, o que acaba penalizando um grupo muito grande de brasileiros, e, consequentemente, não vai aliviar em nada a dor de dente do presidente, né? Uma medida que desagrada vários setores. Você percebe que ele ainda tem, voltando aqui à pesquisa, você tem o setor onde ele tem algum apoio ainda ao setor dos empresários, que são completamente contra, por princípio, o aumento da carga de impostos, né? Então, não sei se essa pode ser uma solução que vá aliviar a dor do governo nesse final de mandato, né? E ela é temporária também. Vou continuar no exemplo do analgésico aqui, uma hora passa também o efeito, né? Ela é temporária. Vai de 20 de setembro agora até a virada do ano. Depois o governo tem que criar uma fonte permanente, né? Que seja por meio dessa reforma do IR, que está enroscada no Congresso, está no Senado agora, ou na questão dos precatórios, que está pior ainda. Então, nesse sentido, uma solução provisória e, no mínimo, muito polêmica.
IPVA, IPTU, CPMF, Forever. É tanto imposto que eu já nem sei. ISS, ICMS, PIS e COFINS pra nada. Integração social, aonde só se for no carnaval. Eles nem tchum, mas tu paga tudo.
Aí, um protesto com a calma de Djavan, né, Momi?
Pois é, ele tem que pagar. Djavan, até pra pagar imposto, ele é calmo, né? Sensacional.
Eles têm fundo pra acumular.
Essa é uma letra de música que tem várias outras letras embutidas aí, CPMF.
É uma sopa de letrinhas, né? Assim, né? Tem tanto imposto que a gente paga que não dá pra saber, né? E se eu não tô enganado, ele fala de carnaval Na letra, e assim, a gente não sabe nem se vai ter carnaval de novo ano que vem, né? Parece que vai, mas ainda não há certeza, né?
Tudo até parece claro dia. Não é certeza. Estão loucos para ter carnaval, mas por enquanto não, ainda não está confirmado.
Não está nada fácil a vida do brasileiro, não está nada fácil, viu?
Nem o carnaval está rolando.
Nem o carnaval está rolando.
Bom, tá aí. A coluna do Estadão, versão áudio, terminando. Daqui a pouco vira podcast também. Sexta-feira está de volta aqui com o Bombig e a gente já vai estar de volta também com a Carolina Ercolim. Bombig, obrigado. Bom fim de semana.
Bom fim de semana a todos. Obrigado. Tsunami a céu aberto, não está certo. Pra quem vai tanto dinheiro, vai pro homem que recolhe o imposto. Pois o homem que recolhe o imposto é o impostor.